O mundo celebra a 3 de dezembro o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A efeméride remete à reflexão à situação social desta franja da sociedade, bem como às políticas desenvolvidas por cada Estado ao seu favor. Alguns Estados têm optado pela legislação dos direitos das pessoas com deficiência para dar corpo às suas políticas de inclusão social. Angola, neste domínio, conta desde 2011 com dois importantes instrumentos jurídicos, diplomas estes, aos quais se vai juntar uma convenção internacional aprovada há cerca de 2 semanas pela Assembleia Nacional por maioria parlamentar. Ivo Jesus é um dos membros fundadores da LARDEF, Liga de Apoio à Reintegração dos Deficientes. Este antigo líder associativo lamenta a pouca atenção prestada aos cidadãos com deficiência e fala de uma realidade dura em Angola, a exclusão social. O responsável cita ainda como exemplo o desrespeito às normas internacionais no que toca à construção de infraestruturas, sejam edifícios mais modernos, como as instituições de ensino. O antigo responsável da LARDEF diz que a Política Nacional de Educação não tem caráter inclusivo e argumenta.
Em relação àquilo que é a vida concreta, o cotidiano do cidadão com deficiência, ainda há muito que fazer. Há sinais positivos, sim senhor. Hoje já vemos, por exemplo, 3 ou 4 funcionários séniores da Sonangol que são invisuais e com formação superior, com licenciatura. Isto é extremamente positivo. Assim como vemos mais alguns cidadãos com deficiência a aparecerem como funcionários séniores noutras empresas. Mas nós ainda... Isto ainda acontece pelo mérito pessoal desses cidadãos e apoio das suas respectivas famílias do que propriamente do apoio institucional.
Como é que se explica isso?
Explica-se isso porque ainda não existe uma prática ao nível da política de Estado no sentido de que hajam as condições para a inclusão das pessoas com deficiência no ensino. Ainda não. Porque se assim fosse, nós não sentíamos essa dificuldade desde o ensino primário. Essas dificuldades começam a existir no ensino primário, a começar mesmo pela falta de acessibilidade nos edifícios. E pela inexistência ou insuficiência do material didático adequado, a inexistência ou insuficiência de professores qualificados, preparados para o efeito, portanto todo um conjunto de carências que ainda é preciso superar. Portanto, a política nacional da educação ainda não foi elaborada com caráter inclusivo, ainda não foi. Acreditamos que a partir de agora, com a criação do Conselho, etc., se vai lutar para isso, mesmo porque o plano de ações integradas aponta neste sentido.
Está a dizer que ainda há uma certa exclusão social em Angola?
Claro, claro que ainda existe. As pessoas com deficiência, os cidadãos com deficiência, ainda vivem uma certa marginalização e há exemplos concretos. Mas nós também sabemos que falar na inclusão social das pessoas com deficiência é falar num processo que todos nós temos de estar, para o qual todos nós temos de estar mobilizados, mas um processo que ainda levará algum tempo. E esse processo não será fácil. Não será fácil porque a questão da deficiência, sob o ponto de vista dos direitos humanos, é um fenómeno novo em Angola. É um fenómeno novo, porque as questões da deficiência sempre foram tratadas no âmbito do assistencialismo. E, sendo assim, fica muito difícil falar em inclusão social. Muito difícil. Para que haja inclusão social, tem que haver políticas inclusivas. Ora, não faz sentido que me falem em política inclusiva quando ainda se verificam a construção de edifícios, sem o mínimo respeito pelas condições de acessibilidade. Então, isto marginaliza uma parte de cidadãos. E não obstante, nós conhecemos que haja um edital que saiu, acho que em 2009, dezembro de 2009, ainda no, durante a vigência da senhora Espírito Santo como governadora provincial de Luanda. Quer dizer, existe um edital, um documento de extrema importância, que cuida destas questões da acessibilidade. Mas de lá, a esta parte, desde que ele foi editado, até esta parte, a situação mantém-se.
Em Angola, a realidade dos cidadãos... Em Angola, a realidade dos cidadãos com deficiência é comum, embora sejam diferentes os tipos de deficiência que ostentam, sendo a maioria os que adquiriram durante os mais de 20 anos de conflitos armados que assolaram o país. A ANDA, a Associação Nacional dos Deficientes de Angola, controla perto de 50 mil cidadãos com deficiência entre civis e militares. A realidade desta franja da sociedade angolana agrava-se mais no interior do país, onde nem todos são controlados pelas organizações afins, nem pelo executivo angolano. O presidente da ANDA, Silva Lopes Atiambulo, fala de algumas alternativas para a reintegração destes cidadãos no processo produtivo de Angola. A atribuição de um subsídio de pobreza pode ser a solução para os bi-amputados, os que, de forma particular, merecem especial atenção, diz o líder associativo.
Na nossa área, atualmente, estamos a controlar 49.722. É quando o governo controla um número mais elevado, não é? Está para além de 98 mil, entre civis e militares. No seu todo, com aqueles que ainda não foram feito o levantamento, há um cálculo que tem sido levado a cabo, que seria 10% da população angolana são considerados deficientes. Mas não dizemos que isso é risonho, porque até aqui nem as organizações, nem ainda os órgãos do governo mais intervenientes conseguiram fazer o registro no Dirico, Ricua, Mavinga, aquelas áreas muito longínquas da província do Guandocumango, província do Muxico, o que podemos dizer que o número de deficientes deve estar para além disso. Também dizer que a situação dessas pessoas com deficiência no interior do país não é das melhores, porque, como sabem, o deficiente é o conselheiro mais pobre no seio de toda a sociedade. Não tem alimentação, não tem a habitação própria, isso porque não tem emprego. Só mesmo nos últimos dias estamos a ver a luz no túnel, que algumas coisas tendem a melhorar.
Que toca a reintegração social de alguns deficientes, sobretudo no interior de Angola. Como é que está este processo?
No nosso lado, nós temos estado a utilizar a criação de cooperativas agrícolas, criação de cooperativas comerciais, criação de cooperativas de artes e ofícios. Temos também estado a criar cooperativas de pesca artesanal, no sentido de que um número elevado de deficientes sejam reintegrados no processo produtivo. E, para dizer mais que o resto daqueles que são considerados deficientes inadaptáveis é muito difícil. O caso dos cegos, o caso dos bi-amputados, a reintegração deles no campo é difícil. E esses, uma única alternativa é ter uma pensão que devia ser desatribuída por parte do governo, ter um subsídio de pobreza. Tem sido uma luta, e já há vários indícios, e nos últimos dias também temos estado a acompanhar o grande envolvimento do governo de Angola.
É um grupo muito vulnerável e entre os excluídos da sociedade angolana, as pessoas com deficiência são as mais excluídas e vítimas de discriminação que as afasta da convivência social. Assim diz o sociólogo Pedro de Castro Maria. Assim diz o professor universitário, sustenta a sua tese apresentando como solução o desenvolvimento de programas de sensibilização da sociedade em geral sobre o direito das pessoas com deficiência para se inverter o quadro, sem colocar de parte a responsabilidade do Estado e das famílias neste processo.
Bem, é também um grupo bastante vulnerável da nossa sociedade e é, dentre os excluídos da nossa sociedade, é dos grupos mais excluídos. Portanto, passo
por que é que diz
a redundância, porque não estão criadas determinadas facilidades para que o idoso tenha uma boa integração social, são em princípio alvos de uma certa estigmatização que os afasta do normal convívio social e que torna mais difícil, por exemplo, a sua inserção no mercado de trabalho, no mercado, nos meios de estudo e a própria aceitação social plena do ponto de vista da afetividade, do respeito pelo seu semelhante. Portanto, o grupo dos portadores de deficiência, quer nativa, quer adquirida, é um grupo também bastante vulnerável e é um grupo vítima de exclusão social.
Que soluções, então, é que devem ser encontradas para que isso acabe na sociedade angolana?
Para além de um forte programa de sensibilização, de mentalização das pessoas através da comunicação social, das escolas e dos outros agentes de socialização, como a família, as igrejas, as organizações cívicas, enfim, que deverão ir mentalizando os seus membros de que as suas portadoras de deficiência também têm direito à integração social, têm voz e vez, devem ser tratadas como seres humanos normais, apesar de serem portadores de uma deficiência. Dizia, para além desse vasto programa de sensibilização, de educação, de mentalização das pessoas para um olhar diferente da pessoa portadora de deficiente, é preciso atribuirmos algumas cotas em alguns locais de trabalho, em alguns postos de emprego, em alguns locais de estudo, a chamada discriminação positiva. Para grupos mais vulneráveis da sociedade, isso é necessário, porque uma pessoa portadora de deficiência, que já tem a grande desvantagem, eventualmente, na sua locomoção, ou dependendo do membro que estiver afetado do seu corpo, deverá ter dificuldades de se adaptar a determinadas atividades sociais, estará, portanto, a partir em desvantagem em relação aos outros membros da sociedade. Então a sociedade tem que criar mecanismos também para que o seu enquadramento seja facilitado para colmatar de alguma forma essa desvantagem física que ele tiver ou ela tiver. Daí eu falar há pouco da criação de cotas, discriminação positiva, como eu dizia, nos postos de trabalho, nos locais de estudo. Mas também há um problema ainda, que não há uma massificação de rampas, por exemplo, de passagens para portadores de...
O problema das infraestruturas.
Exatamente, exatamente. Não há ainda assim como que... Por exemplo, não há uma legislação, creio, que obrigue aqueles que vão fazer obras públicas a pensarem nisso. Portanto, as fiscalizações de obras hoje ainda não incluem obrigatoriamente essa componente, como vemos. São inauguradas várias obras que não contemplam esta componente. Portanto, como podemos ver, até sabemos por onde mexer, por onde começar, por onde tocar.
Questão particular das infraestruturas, que não são contempladas rampas para pessoas com deficiência.
São sinais da exclusão social, porque a exclusão não é mais senão do que o processo da não... aceitação plena do indivíduo na estrutura da sua sociedade, a negação, a rejeição de alguns direitos a que essa pessoa deveria ter acesso a determinados bens que a própria sociedade produz. E se por alguma razão esse indivíduo, que lhe é vetado alguns direitos, por razões especiais, deve ser tratado de forma especial, então a sociedade tem que se prover de mecanismos, de recursos, de meios, para que essas condições especiais sejam criadas.
Quem também olha com preocupação para as pessoas com deficiência em Angola é o coordenador do Programa de Governação e Desenvolvimento Local da DW, Development Workshop. Para este assistente social, o apoio prestado a estas pessoas não é dos melhores, a julgar pela ausência de organizações vocacionadas para o efeito. Tomé de Azevedo entende que a melhoria da situação de vida destas pessoas depende, em grande parte, de uma vontade política clara do executivo angolano.
E já é a altura de sairmos de legislação, sermos mais práticos e concretos para fazer avançar e funcionar as legislações. O princípio, já temos uma lei cá interna, temos mais essa assinatura de convenções, não nos adianta termos que assinar muitas convenções e legislarmos em muita matéria deficiente. Se calhar vale a pena agora vermos a legislação que temos e fazê-la caminhar, porque é isto que o deficiente espera, é isto que a própria sociedade também espera.
Muitas pessoas com deficiência são rejeitadas do emprego. Como é que olha para esta situação? Qual é que acha que deve ser o caminho?
olha, aqui estamos mal. Estamos mal se para pessoas normais o emprego é tão difícil. Imagino para as pessoas com alguma deficiência. Mas deixa que lhe diga que estamos mal neste sentido e que há uma tremenda discriminação, acho que o termo é esse mesmo, discriminação com as pessoas com deficiência. E aqui, mais uma vez, como eu costumo dizer, isso tem a ver também com o processo de reconciliação. Nós também precisamos nos reconciliar, um esforço de algumas instituições a tentar dar uma formação técnica profissional ao deficiente. Mas por mais que ele receba, ele precisa uma área, precisa um local de acolhimento para ele exercitar isso. Então, aqui estamos mal. Eu acho que aqui isso depende muito de uma vontade política, tem que haver programas, claro, tem que haver, inclusive, já há, mas tem que haver mais penalizações e tem que se criar mais emprego que estejam muito adaptáveis às pessoas que tenham essa deficiência. E não só os empregos, vemos que as próprias instituições não têm muitas rampas para que esses deficientes...
Os decretos presidenciais 237 e 238 de 2011 e a Lei 13/09 que rotulam o direito das pessoas com deficiência no país. Porém, na prática, ainda não se faz sentir a sua eficácia. A este respeito, o sociólogo Pedro de Castro Maria chama atenção ao facto de na regulação das normas sociais não bastarem apenas instrumentos jurídicos e destaca a importância dos mecanismos de controlo e de fiscalização das leis, bem como o empenho de toda a sociedade, particularmente do Estado e da família, no processo de regulação das normas da sociedade.
Obviamente, as sociedades modernas regem-se também por leis, embora deva aqui considerar claramente que não são só as leis que regulam o normal funcionamento das sociedades, como às vezes se quer pensar, porque mais importante até do que a lei plasmada no ordenamento jurídico, são as próprias normas sociais. Então, é nós irmos criando, através do processo de educação, sobretudo, uma sociedade tal que as pessoas estejam conscientes das normas sociais que vão proporcionar uma sã convivência entre os seus membros. Porque, por mais que nós tenhamos leis, se não houverem mecanismos, quer de regulamentação, de controle, de cumprimento dessas leis, por um lado, mas também não tivermos uma sociedade em que as pessoas vão incutindo os padrões sociais aceitáveis desde a sua infância, dizia, por mais que produzirmos leis, não atingiremos a harmonia social que se pretende.
O presidente da ANDA diz, por outro lado, que a pensão de reforma que as pessoas com deficiência adquiridas durante o conflito armado em Angola recebe ainda é irrisória. A mesma varia entre os 11 aos 18 mil kwanzas, o equivalente a 110 a 180 dólares norte-americanos. Silva Lopes Atiambulo está ciente que com esta pensão vive-se com imensas dificuldades. Por isso, a sua organização tem trabalhado na busca incansável de alternativa para prestar apoio aos seus associados, mas lamenta alguns precalços encontrados na sociedade angolana.
Foi reconhecido, de facto, foi reconhecido. No caso, mesmo a partir do Ministério dos Santos Combatentes, está havendo um grande acompanhamento, porque para além daquela pensão que o governo paga, há outros direitos consagrados na lei. Esses direitos também, para adquiri-los, é preciso que a pessoa se organize, senão não consegue ter esses direitos na mão. A pensão vai subir cada vez mais. Hoje em dia somos a ver, já estamos a falar em 18 mil. Tenho a certeza que cada vez mais vai subir. Se as pessoas estiverem organizadas, também conseguem criar cooperativas agrícolas. O governo está entregando inputs agrícolas. Estou falando de instrumentos agrícolas, de tratores, com a faia. Isso é muito bom. Nós ainda nunca vimos. Estou falando isso por parte do Ministério dos Antigos Combatentes, que controla muitos deficientes também, tem estado a atribuir muitos apoios nos últimos dias.
O assistente social, Tomé de Azevedo, diz ser este momento para que o Executivo angolano dê corpo às teorias legislativas, mas reitera que o problema da marginalização e exclusão social das pessoas com deficiência é conjuntural e a solução depende do envolvimento dos vários constituintes do Estado angolano. As famílias, as igrejas e as organizações e a sociedade de forma geral são assim chamadas a participar neste importante processo de inclusão social.
O governo, o executivo, tem, para além de ter dado alguns passos significativos no domínio da legislação, agora chegamos à altura, acho que é preciso operacionar. Precisamos coisas mais práticas mesmo, que sejam visíveis a qualquer um, dessa facilidade, dessa preocupação, desta prioridade com as pessoas com deficiência. Se a escola, que é um local onde, em princípio e por excelência, esses deficientes devem ter acesso, primeiro para adquirir o ensino obrigatório, né? E depois para outro tipo de qualificação, devia ter esses tipos de acessos, né? Facilitado. As rampas, até as próprias carteiras também, dentro no interior das próprias escolas, os próprios balneários, tudo, pelo menos que facilitasse a livre circulação desse deficiente para que ele não se sinta discriminado, porque já temos a ver que a sociedade não tem valor. Mesmo os deficientes na escola dificilmente recebem uma mão de um colega para o pôr dentro da sala ou para o levar aos balneários.
A assistência, então, no cômputo geral, é que o executivo e toda a sociedade em geral deviam prestar como prioridade às pessoas com deficiência.
Primeiro, precisamos refletir, porque essa questão da deficiência não tem só a ver com o executivo, na verdade. Eu acho que a família é chamada para jogar também um papel preponderante. As igrejas também são chamadas para jogar um papel preponderante. A família, por quê? Porque o deficiente tem uma família. E se cada família, no seu processo de sociabilidade, conscientizar e instruir os seus membros de que os deficientes não são inválidos, são pessoas válidas, são assim por um destino, uma ironia do destino, e muito mais na nossa situação, em que muitos deles são heróicos vivos, são heróis vivos. Então, a família joga um papel preponderante nisso. E isso vai se espalhando também, as igrejas vão passando a mensagem, e vai chegando a altura em que a sociedade, no geral, estará composta de valores e que terão mais sensibilidade e mais carinho para com esse deficiente.
O coordenador do Programa de Governação e Desenvolvimento Local da Development Workshop Angola, Tomé de Azevedo, e a problemática das pessoas com deficiência em Angola. Um assunto que a Voz da América em Luanda vai continuar a abordar em próximos programas. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.